A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E hoje o Escala Brasileira recebe uma das vozes mais belas e potentes que o Brasil já germinou. Hoje recebemos Tony Platão. Tony, é uma honra para nós ter você conosco. Seja bem-vindo ao Escala Brasileira.
Prazer é meu, Renato. Um prazer estar aqui realmente, falar com seus ouvintes, falar com o meu público, que vai estar ligado também. Vamos nessa, é uma honra estar aqui no Escala Brasileira.
Muito bom. Só lembrando que quem está em Manaus nos escuta em 106,9. A Rádio Senado, Tony, ela transmite para quase todas as capitais brasileiras. A gente está, por exemplo, em Porto Velho, né? Lá no finalzinho, em 103,7. Na outra ponta aí no Rio de Janeiro, onde você está, a gente está transmitindo em 105,9. Em Fortaleza, em 103,3. É isso aí, obrigado pela audiência, você que nos acompanha. Mas, Tony Platão, conta pra gente, pra começar esse nosso papo, quando foi que você decidiu que a sua voz e a sua vida iriam trilhar por esse universo musical e artístico?
Olha, eu não sei direito quando eu decidi. Na verdade, não fui muito eu que decidi, né? Uhum. Eu, em algum momento, eu decidi que eu ia... queria ser guitarrista de uma banda de rock, né? Na verdade, eu queria ser baixista, mas aí meu irmão, meu amigo querido, Marcelo La Rosa, baixista do Ogeriza, já estava tocando baixo, aí eu fui para guitarra. E o Ogeriza se forma, eu era guitarrista da banda. O Manolo, a gente se formou na faculdade, né, se encontrou, a banda se forma na faculdade. O Manolo, que era o cantor, que uma semana antes do nosso primeiro... A gente fez um show no final de ano da faculdade, uhum, aqui no Rio de Janeiro. E em fevereiro a gente ia fazer nosso primeiro show e o Manolo saiu da banda, assim, 15 dias antes do showzinho. A gente louco pra fazer aquele primeiro show da vida. E o Manolo falou, não, que vocês estão levando isso muito a sério, eu quero ser jornalista, né, na faculdade de jornalismo. E então não dá. E aí o Tom olhou um pro outro e olharam pra mim e falaram, olha, quem canta é o guitarra base, não era o guitarra base da banda. Aí eu não tive nem que discutir. Aí tudo acabou surgindo meio que por acaso, né? Assim, o objetivo inicial era outro.
Bacana, bacana. É engraçado como a própria vida vai empurrando a gente por alguns caminhos que a gente não consegue prever, né, Tony? E esse, no filme do Fred Mercury, né, eu lembro, o que tem um pouco tempo atrás, que o vocalista também saiu assim, brigou com a banda, e pelo menos no filme estava assim, né? E aí de repente ele estava lá, já que eu tô aqui, então vou eu mesmo, né?
Tem os casos assim, né, cara? O cara do AC/DC, né? Que o cantor morre e o cara que era meio segurança da banda vira o cantor, faz um teste e passa.
Top,
né? Tá aí até hoje, arrebentando, tava com problema de audição, que é uma coisa que nós, vocalistas de bandas de rock, temos sério risco de sofrer.
Agora, Tony, tem alguma música em especial, algum registro seu específico, né, que traz assim, de volta para tua memória esse período, assim, desse começo musical? Algum registro seu específico que seja o retrato dessa época, que traz lembranças dessa época, Tony?
Ah, eu ouvi alguma canção do Ogeriza, sempre acaba me levando lembranças dessa época, né? A gente ainda se fala, todo mundo, né? Uhum. Eu, Álvaro, o Murrá e La Rosa, a gente se encontra às vezes mais, às vezes menos, mas é... Eu acho que uma canção do... Às vezes nem uma canção do Ogeriza, sabia? Às vezes eu ouço algo... Ouço um The Smiths, ou ouço até mesmo um Led Zeppelin. Sim. Um velho Rolling Stones, que era algo que a gente ouvia muito quando a gente estava começando a tocar, né? Assim, eu comecei a tocar tarde, eu comecei com 16 para 17 anos a tentar tocar um violão, né? Ah. Eu, anos mais tarde, fui descobrir de todas as minhas inabilidades manuais, que eu sou um canhoto que foi amarrado para escrever com a mão direita, né?
Caramba.
Era uma coisa geracional naquela época, era normal. E eu descobri isso há alguns anos, porque meu filho é todo canhoto. E aí meu padrasto, né, o meu padrasto que virou e falou, oh, o Bento é canhoto. Eu falei, é, mas não é que nem eu, sou só canhoto de perna e deste mão. Ele falou, não, meu filho, você foi amarrado para escrever. Eu na hora falei, meu Deus, vocês mataram um novo de Jimi Hendrix.
Sim, mas ô Tony, vamos lá então, uma do Ojeriza. Escolhe uma do Ojeriza então pra gente ouvir, vai.
Ah, pode ser qualquer uma, não precisa ser pro Estar em Casa. Aí eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de em homenagem ao meu grande amigo, que se tornou um grande amigo, era um grande fã do Ojeriza adolescente, Júnior Perim. Eu quero ouvir Tempestade em Viena.
Oba, vamos lá. Estamos na Rádio Senado, aqui no Escala Brasileira, lembrando que quem está em Belém nos ouve em 101,5, quem está em Cuiabá nos escuta em 102,5, aqui em Brasília você nos acompanha em 91,7, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui no Escala Brasileira o icônico Tony Platão, que já tocou no Ojeriza e tem uma carreira solo assim maravilhosa, uma das vozes mais belas que a gente já escutou aqui nesse nosso Brasil de Deus. Ô Tony, conta pra gente agora como que foi essa tua transição artística, né? Vocalista de uma banda para uma carreira solo.
Eu sou daqueles que acho que bandas são feitas para terminarem, né? Uhum. É lógico que você tem casos assim dos Stones, do U2, bandas que continuam produzindo. Os Stones acabaram de lançar Ben Swing, a concorrência continua, né? Os Stones acabaram de lançar um disco novo, os Beatles estão lançando o Minete. Uhum. A briga entre eles continua.
Uhum.
Mas eu acho que o caminho natural de uma banda é acabar mesmo.
Uhum.
É um bando de garoto que começa a tocar junto, que consome, se veste igual, ouve as mesmas coisas, quer tocar as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas. É todo mundo assim, e a gente sabe que a gente vai crescendo, né? Os anos vão passando e as pessoas vão... Essa fase da tribo, da juventude, que já em si tem suas diferenças, mas você começa a ter diferenças dentro da sua própria tribo, né? Uhum. Então eu acho que o caminho natural das bandas é acabar, e hoje eles estão um pouco assim. Eu acho que eu e Flávio, Flávio era o compositor, tinha algumas letras minhas, mas ele era o grande compositor da banda. A gente começou a ouvir coisas, a gente era muito grudado, né? La Rosa, meu irmão, desde o início, mas eu e Flávio teve uma época assim que era uma loucura. A gente vivia pra cima e pra baixo o tempo inteiro, né? E talvez por fato do La Rosa ter sempre uma namorada e a gente tá sempre solteiro, eu e Flávio acabavam ficando mais junto, né? O Álvaro também tinha namorado, casado.
Uhum.
E a gente, moleque, Flávio, a gente era assim, uma máquina só que foi com o tempo se afastando, né? O Flávio, na verdade, foi cada vez ouvindo mais música pesada, não? Mais heavy, heavy metal, as bandas mais hardcore, mais violentas. E eu fui pro caminho contrário. Eu comecei a ouvir muito rhythm and blues, muito blues,
uhum,
muito soul music, comecei a ouvir muito jazz, comecei a ouvir muita música brasileira, que era uma coisa que sempre teve na minha formação, né?
Uhum.
Eu, quando o Angelisa começa, e eu vivia com alguns anos período de roqueiro radical, mas eu era um cara que fui criado. A primeira vez que eu entrei numa loja de disco com a minha mesada, eu comprei dois discos, eu tinha dinheiro, eu entrei em Copacabana, aqui no Rio, no Disco do Dia, que era uma loja bem popular ali no... Não existia, não era shopping center, né? Era centro comercial de Copacabana.
Uhum.
E eu saí com um disco do Elvis Presley e outro do Martinho da Vila.
Uau!
Eu sempre fui assim.
Uhum.
Eu sempre ouvi muito samba, na minha casa, o meu padrasto ouvia muita música brasileira, no caso mais a MPB. Alguma coisa de samba, ele ouvia muito jazz, muito música folk americana. Então eu sempre cresci ouvindo muita coisa, né? E eu fui, quase que eu voltei a essa minha infância, adolescência, que eu ouvia de tudo, né? E aí eu fui, assim, enlouquecendo com discos como Amoroso, do João Gilberto, Kind of Blue, e Jones Boy, né, morrer, indo cada vez mais para uma coisa pesada. E aí a gente já tava 8 anos, e eu digo para você, o Jeriza foi muito complicado, muito duro, né?
Uhum.
Muito duro, assim, a gente foi a última banda a gravar, a gente passou por perrengues, eu acho, inimagináveis. Mas eu, como tenho a memória seletiva, por natureza, eu hoje só lembro das coisas boas. E aí o início de uma carreira solo foi muito natural eu ter mergulhado numa onda assim de fazer um soul brasileiro, né? Aquela onda Tim Maia, Cassiano, Sandra Sá, que já fazia isso também. Banda Black Rio, eu ouvi esses malucos todos, Hildon. E queria entrar numa onda meio assim, juntando com o rhythm and blues americano, mais eletrificado até do que mais a parte da Stacks, né, que é do outro lado dos Estados Unidos, não é da Motown, que é mais suave. A Stacks é mais rock, digamos assim. Mais nervoso, né? E aí foi natural cair por isso, mas aí você vê o que me guia. O meu primeiro disco, que é o disco que eu lanço na Sony em 94, é um disco considerado de soul brasileiro. me lembro de críticas assim, em jornal falando, temos mais um cantor de soul brasileiro, sei lá o quê, coisas boas. O meu segundo disco solo, que tem um hiato muito grande, de 6, 7 anos, é um disco que eu faço com o Dado Villa-Lobos, que é um disco absolutamente rock and roll, juntando ali, que a gente grava entre 98 e 99, lança em 2000, juntando muita eletrônica, um disco de rock, rock. Depois eu fico alguns anos parados, começo a fazer um show. Na verdade, o Calígula sai em 2000, e eu fico tocando a turnê dele dura uns 3, 4 anos. Em 2004 que eu monto o primeiro show, que eu deseletrifico o meu entorno, uma banda grande, guitarras, e vou fazer um show chamado Deja Vu, que foi um dos primeiros shows que eu tenho notícia que trabalhava com repertório dos anos 80. Um roteiro que um amigo meu escreveu comigo, o Fernando Muniz, que foi meu professor de filosofia na faculdade. Nessa faculdade, ele estava no início do Eugenisa, era uma pessoa muito dentro do Eugenisa até, que era uma pessoa alguns anos mais velha que a gente, que tem um grande conhecimento musical, que a gente ouvia muito.
Uhum.
Então a gente, eu fiz esse show, e é o meu primeiro show de intérprete, que eu não tenho basicamente um repertório de músicas próprias ou inéditas de amigo. E nesse período eu recebo um convite para gravar um disco de intérprete, que eu gravo o Negro Amor.
Bacana.
Produzido pelo meu irmãozinho Sérgio Abbe. O DVD dele eu ganhei PM da música brasileira. E aí eu entro numa vertente mais eletroacústica, romântica, que cada vez mais me interessa, é o que eu mais gosto de fazer, cantar canção de amor. Seja que amor for, né? Amor que deu certo, deu errado, seja o que for. Eu gosto mais das gatas, eu acho que eu presto mais para elas. As
certo.
Mais sofridas, né? As mais frágeis.
Vamos escutar uma canção agora, assim que você citou vários exemplos, né? Mas só corroborando com o que você já falou. Vamos escutar alguma canção que certamente não caberia numa banda, por exemplo, né? Teria que ser o Tony Platão solo interpretando.
Eu? É impossível acreditar que tenha de você.
Vamos lá, então.
Apesar de que Márcio Greik é um dos roqueiros mais furiosos que eu conheço até hoje. O Márcio, quando eu gravei essa música dele, que foi um sucesso grande em novela, tocou muito no Brasil inteiro, ele veio ao Rio fazer uma participação num show meu, fiquei muito feliz, a Som Livre, que eu estava na época, foi uma gravadora de uma parceria nessa época muito bacana, a Som Livre, trouxe ele de Minas para cá, e ele não me conhecia, né, assim, e o Márcio entra no Estrela da Lapa, que era onde ia ser o show que ele ia cantar, e ele entra, olha, Tony, você? Eu falei, sou eu. Ele falou, pô, garoto, cadê seu cabelo? Dentro do cabelo, assim, curtinho. Ele com aquele cabelão, né?
Uhum.
Mas eu acho que impossível acreditar que eu perdi você, não é uma banda, uma canção que o Eugenisa tocaria, de jeito
certo.
Algum.
Beleza, vamos lá então, vamos ouvir.
Acreditar no que aconteceu é um sonho meu. Nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver. Tudo em mim mudou. Dentro de mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou, nem o meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou, nada quero ser. já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor.
Você está com Escala Brasileira.